Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Hoje tem a companhia de Matheus. Fala, Matheus.
Fala, Zé. Vamos lá, mais uma semana agitada, final de semana bem agitado aí. Teve clássico, teve polêmica e mais uma vez um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é tudo meu, Matheus. E também estou aqui na companhia do Renan. Manda um recado aí, Renan.
Fala, José Mário. Fala, Matheus, amigo ouvinte da Áudio Ativo. Vamos lá. Semana de Clássico dos Milhões, vitória do Botafogo, vitória do Fluminense. Tem muito pra gente falar aí. Vambora.
É isso aí. Tem muito pra falar, então vamos com tudo. Vamos começar aqui já com o Clássico dos Milhões. O Flamengo foi a São Januário, enfrentou o Vasco e ganhou por 2-1. O Vasco abriu o placar com o Thales Magno, mas o Brunegro conseguiu virar com Léo Pereira e Bruno Henrique. Bom, Renan, o que você tem a dizer sobre a partida, sobre o clássico dos milhões?
Vamos lá, vamos falar do Flamengo. A gente temia, né, como que o Flamengo ia sofrer essas ausências por conta dos convocados. Ele não tem sofrido, né? Nesse jogo contra o Vasco, veio com o Mateuzinho no lugar do Isla, que finalmente foi jogar com a seleção do Chile depois de ter o seu exame negativo da Covid. O Léo Pereira jogou no lugar do Rodrigo Caio, né? Voltou para a zaga no lugar do Natan também, que vinha jogando ali, então formou a defesa com o Gustavo Henrique. E no meio, Diego jogou centralizado, enquanto Gerson aberto pela direita, também como já tinha jogado contra o Sport. E, enfim, o Flamengo mais uma vez apresentou aquela mesma dinâmica, né? De um primeiro tempo meio morno, com um toque de bola muito lento, para no segundo tempo aparecer pro jogo. O jogo começou mal demais pro Flamengo, com 8 minutos já o Bruno Henrique tentou escorar uma bola pro Felipe Luiz, a bola ficou curta, o lateral do Vasco, o jovem Caio Tenório, foi mais esperto, tomou, já colocou na frente. E aí eu acho que foi uma sucessão de erros também, porque o Felipe Luiz, na marcação, o Caio Tenório deu a área pro Caio Tenório e fechou a linha de fundo, né? O manual do lateral diz o contrário, né? Que você tem que forçar o jogador pra linha de fundo. E ele estendeu um tapete pro Caio Tenório para entrar na área. E o Caio Tenório achou um bom passe pro Thales, que abriu o placar. Mas aí também tem mais um erro, na minha opinião, que foi do Gustavo Henrique. Ficou de olho no Cano, na entrada da área, preocupado com o principal artilheiro do Vasco. E acabou não fechando a linha de passe, que era a responsabilidade dele ali. E o Mateuzinho não subia, preocupado com o lado esquerdo de ataque do Vasco, que é o lado mais forte para onde Benítez e Thales jogavam. Então o Diego também é mais próximo do Bruno Henrique na esquerda aqui do Gerson. Arão não subindo muito por ali. Então o Gerson volta se via cercado por 2-3 jogadores do Vasco. Então teve um primeiro tempo com poucos passes certos, abaixo de 80% no passe certo, com bastante perda de posse de bola. E isso só foi melhorar no finalzinho do primeiro tempo, quando o Domi percebeu e justamente trocou o Diego para aquela posição ali. Fez o Diego encostar mais no Gerson e soltou mais os laterais também. Foi por ali, inclusive, que o Diego criou a principal chance do Flamengo na primeiro tempo. Quando cruzou pro Bruno Henrique, que tentou botar a bola para dentro da área, já tinha até vencido o goleiro Fernando Miguel, mas o zagueiro Miranda chegou cortando. E foi essa mudança que o Flamengo conseguiu melhorar no segundo tempo, né? Tá certo que logo em 3 minutos do segundo tempo já abriu o placar, já empatou o jogo. Uma cabeçada do Léo Pereira, uma falta cobrada pelo Diego também. E eu acho muito curioso a gente reparar que foi um lance muito parecido com o lance do gol do Gustavo Henrique contra o Sport, né? Então a gente já consegue ver uma movimentação treinada aí em bola parada. Os dois zagueiros do Flamengo, lá no gol do Gustavo Henrique, foi o Gustavo Henrique e o Natan. E nesse jogo de sábado, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique atacam o mesmo espaço. Os dois atacam o mesmo espaço na corrida, na área. Então, dessa vez o Léo Pereira chegou e desviou sem chances para o Fernando Miguel. E o Flamengo voltou para o segundo tempo descendo com mais gente para o ataque. Você volta e meia via uma linha de 5, 6 jogadores, o que não acontecia. No primeiro tempo você via num quadro, às vezes, 8 jogadores do Vasco e 4, 5 do Flamengo. Por isso a dificuldade do Flamengo em criar superioridade e criar jogo durante o primeiro tempo. E já no segundo, não. Inclusive o lance do segundo gol do Flamengo, o gol do Bruno Henrique, é curioso observar também que a última linha do Vasco, a linha de 4 jogadores de defesa, estava marcando 4 jogadores do Flamengo. Então estava mano a mano ali. E o Thiago Maia encontra um bom passe pro Bruno Henrique em velocidade. A gente sabe do potencial do Bruno Henrique em velocidade, que venceu ali. Aí a gente vai comentar logo mais sobre o Fernando Miguel nesse gol, mas o Bruno Henrique não tem nada com isso. 2-1 Flamengo. E daí em diante, até o final do jogo, o Vasco tentou pressionar, subiu, o Flamengo sofreu um pouco. Não sei se o Flamengo está sofrendo com cansaço. A gente vai falar também sobre a maratona de jogos que o Flamengo tem pela frente. É algo que tem que ficar de olho, a gente tem que se preocupar. Mas o Vasco chegou, ameaçou, né, esbarra sempre na falta de qualidade. Eu acho que essa foi uma vitória sobretudo técnica do Flamengo, né? O Flamengo tem mais jogadores com capacidade de decisão. E grande chance do Vasco foi ali no lance do gol impedido. E na minha opinião realmente estava um pouco impedido o Guilherme Paredes na jogada. Mas foi a grande chegada do Vasco com possibilidade de empatar. No mais, o Vasco não conseguiu ameaçar o gol do Neneca.
É, Renan, como você falou, a equipe do Flamengo acaba nos últimos jogos acaba rendendo muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Parece até que inverteu o papel do começo do trabalho do Neneca, que era um primeiro tempo de muita intensidade, de bom rendimento, mas tinha muita dificuldade em implantar um estilo de jogo no segundo tempo. Matheus, agora eu te pergunto, por que essa dificuldade e qual a porcentagem que você enxerga do trabalho do Domenech no time do Flamengo atualmente?
É a pergunta de R$1 milhão. Hoje em dia todo mundo quer saber por que, que o Flamengo começa tão... como é que se pode dizer? Tão entregue lá já no primeiro tempo. É claríssima a diferença de postura do Flamengo do primeiro tempo para o segundo. E o que mais muda é a própria questão da intensidade. O Flamengo no primeiro tempo assistiu o Vasco atacar. Mesmo que tenha tido mais posse de bola, era uma posse de bola inofensiva. Toda vez que perdia a bola, quem tomava pressão era o Flamengo. E a pressão do Flamengo, com raras exceções, né, era uma pressão inefetiva. Era muito toque de bola no meio campo, faltava um passe mais vertical, e só foi fazer isso no finalzinho do primeiro tempo, que foi quando conseguiu ter algumas jogadas de efeito, mas que também não geraram em gol. Chegou o segundo tempo, consegue achar esse gol na bola parada, e aí... claramente melhora no jogo, volta aquele Flamengo que a gente tanto gostava de ver, que é o famoso Flamengo 2019, com intensidade, com tudo. Quantos por cento tem do Domenech é difícil determinar agora, mas você, por exemplo, esse lance do gol do Léo Pereira, provavelmente é uma jogada ensaiada do Domi, como o Renan bem disse. Se o lance está se repetindo jogo a jogo, é porque é algo treinado. Então tem dedo dele aí, e eu acho que a própria entrada do Pedro e saída do Gabigol obrigou o Domi a ter que colocar o estilo dele, porque mudava completamente a característica do ataque do Flamengo, que era muita movimentação, para agora um centroavante mais fixo. Então eu acho que já há uma boa porcentagem, principalmente nesses jogos onde o Flamengo está desfalcado, o Domi já tem uma boa parcela de participação na vitória do Flamengo.
Eu acho que já dá pra gente ver o trabalho do Domi, sim. É aquilo, é muito complicado, né? A gente tem que... É chato ficar toda semana falando, mas quando o futebol voltou, a gente já discutia que tem que ter paciência, porque o calendário vai ser uma loucura, que não tem tempo de treinamento. E a gente tá vendo isso, né? Os times estão sendo arrumados durante o jogo. Por que será que o Flamengo melhora no segundo tempo? Talvez porque é ali naqueles 15 minutos que o Domi consegue dar um toque, uma chamada nos jogadores para ajeitar algo que não pode ser ajeitado durante a semana em treinamento, né? Esse jogo de ontem, eu acho que dá para fazer muito comparativo desse jogo de ontem com o jogo contra o... Ontem não, né? O jogo de sábado. Comparar com o jogo contra o Sport, né? Porque o Vasco teve uma postura semelhante à do Sport. Mas o jogo contra o Sport, principalmente o lado direito ali, com o Gerson e o Isla, funcionaram melhor, né? A ultrapassagem do Isla dava opção pro Gerson, criava superioridade naquele espaço ali. E isso você vê que é treinado, né? Nesse jogo posicional do Domi, é fundamental você gerar superioridades, né? Superioridade numérica, posicional, enfim. E ontem com o Mateuzinho, isso não funcionou de prima, né? Isso não funcionou de cara, né? O Mateuzinho não subia com a mesma naturalidade que o Isla. E isso foi arrumado depois no intervalo. Então, aos poucos a gente vai vendo sim o trabalho do Domenech, mas tem que ter paciência, não adianta, a gente está vivendo um período excepcional onde os times são arrumados, como a gente diz normalmente, né? Troca o pneu do carro com o carro andando.
É, Renan, como você falou, é um campeonato totalmente atípico. Para você ter uma ideia, o Flamengo vai jogar duas vezes em um intervalo de 50 horas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso no nosso bolão. Mas vamos aqui mudar de assunto, vamos falar de um tema que toda a torcida adora, vamos falar de contratações. O Domenech falou sobre isso nessa coletiva, vamos ver aí o que o Catalão tem a dizer sobre esse tema.
Agora estamos focados com o elenco que temos nesses momentos, o que temos que falar, eu falarei com o Bruno e o Marcos Braz sobre isso. Mas acho que nós temos jogadores também muito importantes na base que podem jogar nessas posições. Mas não vamos já contratar um jogador se não é muito melhor que os jogadores que temos agora mesmo.
Agora quero saber dos nossos comentaristas. Matheus e Renan, o que vocês acham sobre contratações no Flamengo? O Flamengo precisa de um jogador para posição X, pode manter o elenco que está. O que vocês têm a falar sobre isso?
Olha, eu acho loucura. Sinceramente, eu acho loucura. O Flamengo querer contratação porque já tem um elenco muito recheado e acabou de ter a maior prova de todas que a molecada está pronta. Na hora que todos os grandes jogadores e renomados jogadores estavam com Covid, quem entrou foi a molecada e resolveu. Tanto que ontem o goleiro do Flamengo era o Hugo, que até teve ali alguns lances meio esquisitos, mas normal, um goleiro que até ontem jogava só na base. O próprio Mateuzinho também. Então eu acho que se o Flamengo quer buscar alguma coisa, alguma reposição para alguma posição, que eu não creio que precise, tem que buscar na base, porque já se provou que na base tem grandes frutos. Não só nesse ano, mas nos anos anteriores também isso se provou.
Eu tô com o Matheus nessa. Não vejo que o Flamengo tenha que buscar ninguém, não. Até porque vamos lembrar que o Flamengo já investiu dinheiro esse ano, né? O Flamengo já contratou o Léo Pereira, contratou o Michael. E aí a gente tem que... Vamos refletir, né? O que foi? O que significaram essas contratações pro time titular do Flamengo, né? O Michael tem entrado muito mal. Não acredito que o Michael vá conseguir dar alguma contribuição real pro Flamengo. Sobretudo com essa forma de jogar, né? Do Domenech. Eu acho que o Flamengo tem que tomar muito cuidado para não se tornar o que o Palmeiras era até algum tempo atrás, né? Um time que revelava muitos jogadores, só que aí esses jogadores chegavam no profissional e não tinha espaço, às vezes não tinha espaço nem no elenco, no grupo, né? Porque era um elenco muito inchado, com várias contratações para a mesma posição. Então o Flamengo tem que olhar para casa, tem que olhar para a base e, como o Matheus falou, já eles estão pedindo passagem ainda.
Agora vamos encerrar o tema Flamengo. Mas, antes de falar da classificação, o rubro-negro se manteve em terceiro colocado com 27 pontos, 3 pontos atrás do líder e 1 ponto atrás do vice-líder. Mas vale ressaltar que o Atlético Mineiro e o Flamengo têm 14 jogos. e o Internacional, que está na segunda posição, tem 15. Então vamos falar agora do Vasco, do lado vascaíno, no Clássico 2 milhões. Matheus, como é que você analisa a partida do Cruz Maltino?
O Vasco, ele, no que se propôs a fazer, eu acho que foi uma partida boa do Vasco. Provavelmente vou contra a opinião de bastante gente, mas eu acho que o Vasco jogou bem no que conseguiu. É, de novo, o Vasco não tem elenco para fazer o que estava fazendo. O Vasco não tem essa bola toda. É um elenco extremamente limitado, com jogadores pontualmente muito bons, mas no geral não tem como bater de frente com o Flamengo, mesmo desfalcado. Então o Vasco, ele começou o jogo melhor, não sei se por mérito dele ou por demérito do Flamengo, que estava andando em campo, e consegue o seu gol com o Thales Magno numa grande jogada do Caio Tenório, que inclusive foi curioso. O Grazelli entrou já fazendo algumas mudanças no time. Ele optou por reforçar o meio de campo com Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos e Benítez. E quando o Vasco atacava, um dos laterais virava quase que um ponta. Foi o que aconteceu com o Caio Tenório, que bagunçou a zaga do Flamengo. O Felipe Luiz tá procurando ele até agora. E, aliás, péssima partida do Felipe Luiz, mas o Caio Tenório conseguiu achar, além de fazer uma grande jogada, achou um lindo passe pro Thales Magno, que completou pra rede. E daí em diante o Vasco fez o que qualquer time que reconhecidamente tem menos qualidade do que seu adversário, ele recuou e se defendeu bem até onde conseguiu. Só que aí tomou um gol de bola parada, que tecnicamente nunca tá nos planos de um treinador quando se programa pra montar uma tática pra se segurar. E aí, com 1-1 em casa, o Vasco teve que se expor um pouquinho mais, tomou o segundo gol, e aí quem recuou foi o Flamengo. O Flamengo recuou depois do segundo gol, e quem começou a tomar as ações foi o Vasco. Só que, obviamente, com uma falta de qualidade, até, digamos, gritante em relação ao Flamengo, o Vasco conseguiu criar, acho que, uma grande oportunidade de gol, uma oportunidade claríssima, que foi a do impedimento, que eu acho que não tem nem o que achar. Eu particularmente não discuto impedimento marcado pelo VAR, porque se a gente por anos tratava o tira-teima, famoso tira-teima da Globo, como regra, como é que a gente está discutindo um mecanismo que é estudado e todo programado para milimetricamente medir cada centímetro do campo? Vi várias imagens completamente erradas, as pessoas colocando régua na frente da imagem, só que a régua tinha que estar paralela à linha do campo e não estava. Enfim, várias. Foto invertida, foto de quando não tinha saído a bola do pé do jogador ainda, enfim, muita coisa. Sempre vai ter reclamação, mas acho que isso não tem o que discutir. Eu acho que pelo mau jogo do Flamengo no primeiro tempo e pelo jogo eficiente do Vasco, eu acho que o Vasco merecia o gol que fez impedido, mas também não foi absurda a vitória do Flamengo. Foi a vitória da qualidade. E agora o Vasco segue nessa cena de não conseguir nem ganhar do Flamengo, que não ganha há 4 anos, e nem ganhar no Campeonato Brasileiro, que também vem numa fase péssima.
Gostei do Vasco, assim, dentro do, como o Matheus falou, dentro da possibilidade, né? Um dia de treino com Grasselli, mas gostei do Thales, mais liberdade, né? Não tendo que cumprir aquele papel ali de ponta esquerda aberto. Mas eu queria falar sobre duas coisas em especial. Primeiro, sobre o Fernando Miguel no gol, né? No segundo gol do Flamengo. Eu acho que um erro muito grave do Fernando Miguel. Tem um erro da marcação também, porque o Thiago Maia tem 5 metros para o jogador do Vasco mais próximo do meio campo, e isso não é admissível. E o Fernando Miguel não pode. A linha de defesa do Vasco está em cima, 30 metros na frente dele, e ele está dentro da pequena área. Ele tinha que estar no mínimo ali na marca do pênalti, e possibilitaria que ele chegasse e afastasse aquela bola com alguma tranquilidade. E outra coisa que eu queria falar é até sobre algo que eu falei semana passada, que eu falei que o Marcos Júnior é um cara sem intensidade, e é de fato, eu falei que ele é mole, né? Mas só por justiça, falar que ontem ele fez uma boa partida, acho que um dos principais jogadores do Vasco até. Fez uma boa marcação ali no meio campo, com encaixes curtos ali, sobretudo no primeiro tempo, isso funcionou muito bem. E também chegou, né, a jogada do gol anulado, por exemplo, é uma jogada que ele faz ali, ele que dá um passe para a parede, enfim, dá esse voto aí, essa moral aí para o Marcos Júnior.
Bom, Matheus, você bem falou que o elenco do Vasco é limitado e que alguns jogadores também são limitados tecnicamente. Mas a diretoria Cruz Maltina quer mudar isso. Está negociando com o ganês Latif Blessing e com o lateral direito, o ex-Manchester United, Antônio Valencia. A gente já comentou sobre isso em alguns podcasts anteriores, pode ouvir aí na nossa playlist. Porém, durante o jogo, o time árabe Al-Ittihad confirmou o empréstimo do volante, meio campo, Leonardo Gil, um argentino de 29 anos, para o Vasco. O empréstimo do jogador deve ir até junho de 2021. E além disso, o Vasco também negocia com o Grêmio para contar com o meio atacante Patrick. Bom, Matheus e Renan, o que vocês acham dessas duas contratações do Vasco?
Bom, vou falar sobre o Leonardo Gil, um jogador que eu pesquisei aí para poder comentar. Acho que chega vestindo camisa, entrando em campo, e se puder, já no próximo jogo contra o Internacional. O Vasco precisa desse jogador, precisa desse meio campo. O Leonardo Gil é um canhoto que a gente é o tipo de jogador que a gente pode chamar de todo campista, né? Não é só um volante, não é só um meia. Ele marca, chega no ataque, bate falta, bate escanteio. Então, tem um chute de fora da área que é muito forte. Então é o jogador que o Vasco precisa para o Felipe Bastos não entrar mais em campo. Isso já é um grande alívio para a torcida. Então, eu acho que essa é uma boa contratação do Vasco. Leonardo Gil chega para jogar.
Sr. Patrick, pelo lado do Grêmio, os setoristas já dão quase como certa o empréstimo. O Patrick está sem espaço no Grêmio. Teve algumas oportunidades e não conseguiu ser o que se imaginava. Todo mundo tinha muita expectativa nele. E acabou que o Jean-Pierre, que hoje é um jogador completamente diferenciado no Grêmio, tomou o lugar dele. Então, ele ia ser vendido para um time europeu, não conseguiu. E agora está sendo emprestado para o Vasco. É um jogador jovem, tem potencial, ele é um meia armador ali, joga atrás do centroavante, mais ou menos na posição do Benítez, por isso que eu acho que ele não chega para jogar. Ele tem boa visão de jogo, tem bom passe, tem uma certa habilidade ali, consegue se livrar dos marcadores, e ele sempre que entrava era bem ousado, tentava fazer alguma jogada de efeito. Então acho que assim, é válido, para encorpar o elenco do Vasco, que é bem limitado, acho que é bem válido. É uma ótima opção para você colocar no segundo tempo, ou até se quiser escalar, por exemplo, nesse jogo, quis reforçar o meio campo, escalou 4 meio de campo. Ao invés de escalar o Carlinhos ou escalar o Marcos Júnior, escala ele, do lado do Benítez. Pode ser uma opção para criar mais. Ele também pode acabar caindo pela ponta durante o jogo, ou seja, ele dá algumas opções táticas, né, de acordo com o que o treinador quiser. Então acho que o Vasco, sabendo a sua realidade financeira, nesse ponto acerta. Consegue 2 jogadores por empréstimo e reforça o seu elenco que é curto.
Bom, então, as contratações do Vasco não são as únicas caras novas em São Januário. Se liga aí no que o Alexandre Campello, presidente, falou sobre a busca de um novo treinador do Cruz Maltino.
Nós estamos conversando com o treinador, eu diria que a coisa está caminhando bem, talvez a gente tenha uma definição aí nos próximos dois dias, mas eu não quero hoje antecipar absolutamente nada. Eu acho que não favorece, não ajuda nesse momento a gente estar falando em nomes. Eu só costumo falar de nome quando a gente efetivamente fecha. Então, o que eu tenho para o momento é isso.
E muito provavelmente esse treinador que o dirigente não quis entrar em detalhes é o Felipão. Agora eu pergunto, Renan e Matheus, como é que vocês analisam a chegada do Felipão, não só no quesito futebol, mas também no quesito da política, que todos nós sabemos que tem uma grande influência nas tomadas de decisões do dia a dia do Vasco?
Eu tenho uma opinião muito clara de que a demissão do Ramon foi política. Não teve outro motivo. Eu não consigo entender o Ramon ser demitido simplesmente por conseguir resultado no primeiro momento, depois voltar à realidade do time. É meio surreal pra mim. Só que aí você olha pro ambiente político do Vasco e você entende. A eleição é daqui a pouco, o Campelo precisa da resposta. Uma parte da torcida já tava protestando, o que eu também não consigo entender. Mas... então o Campelo vai lá e demite o treinador. E para apresentar algum tipo de mudança, ele vem trazer o Felipão, que na verdade vai ser mais um para apagar incêndio. Vai ser aquele estilo paizão, que vai juntar os jogadores e tentar fazer render. Eu não consigo crer que o Felipão vai conseguir mudar esse time do Vasco. De verdade, não vejo no Felipão uma figura que tenha uma capacidade de mudar um time tão rápido, um time que estava jogando tão eficientemente e agora simplesmente a bola não está entrando. Essa é a verdade. Antes a bola entrava, o Vasco nem sempre jogava bem, mas a bola entrava e agora não está mais entrando. Essa é a grande diferença. Eu não creio que seja o Felipão que vai resolver isso. Então, acho que mais uma decisão equivocada da diretoria, que tá querendo fazer política. Não tem outra palavra. O Campelo quer fazer política. E mostra sua completa falta de direção. Demitiu o Abel, que era um treinador experiente, para apostar no Ramon, que é um treinador novo. E aí, depois de apostar no novo, volta pro treinador experiente. Ou seja, o campeão não tem a mínima ideia do que ele tá fazendo.
É isso, cara. Felipão, vem para ser treinador, vem para ser cabo eleitoral do Campelo para a eleição marcada para o dia 7 de novembro. A gente não tem nem muito o que avaliar, porque assim, é meio que inacreditável, né? O Vasco está cogitando o Felipão, essa altura da carreira, o Felipão já com mais de 70 anos, ele quer mesmo pegar esse time do Vasco nessa situação, se meter nesse vespeiro que é essa política interna vascaína. Eu acho tudo isso meio inacreditável, cara. Eu não sei se isso é um balão de ensaio, se é algo que até o próprio Campelo tá criando pra mostrar que tá pensando alto. Enfim, eu sinceramente não sei, porque eu acho isso tudo muito inacreditável. Eu não consigo nem imaginar esse time do Vasco treinado pelo Felipão, o que poderia sair disso aí.
Eu também concordo que o Felipão não vem para apresentar novas ideias que o Vasco tanto precisa. Mas com a derrota, o Cruz Maltino se manteve em décimo colocado com seus 18 pontos. Mas vamos sair agora de São Januário e vamos direto para o Maracanã, onde o Fluminense derrotou o Bahia por 1-0 com gol de Nenê de pênalti. O vovô tá on para a minha alegria no Cartola. Mas o Camisa 77 teve que dividir a atenção no Maracanã com o treinador Mano Menezes, que fez questão de ser o protagonista, infelizmente de uma forma até negativa, durante a partida da tarde desse domingo. Renan, como é que você analisa o jogo do Tricolor? Do Tricolor Carioca. Bom ressaltar isso, porque foi um duelo de tricolores.
Ah, vamos lá. Eu gostei do jogo, cara. Foi um bom jogo, né, esse Bahia. O Fluminense veio com o Nenê pela esquerda, né, e o Iago por dentro. Eu acho que isso a gente comentava semana passada sobre a situação do Odair, né? Se o trabalho do Odair ainda tinha como evoluir. Eu acho que a forma como ele armou o time ontem mostra que tem sim como evoluir. Eu acho que já é uma correção de um erro, né? Que ele vinha apostando no Iago Felipe de ponta, e o Iago Felipe não rendendo, porque ele não é ponta, né? Ele não consegue render por ali. E ontem, o Nenê partindo da esquerda, mas vindo para dentro, o Iago de dentro indo ali, trocando de posição com o Nenê, funcionou melhor. O Iago Felipe fez um bom jogo. E o Nenê também segue sendo o principal jogador do Fluminense, né? Ele conseguiu jogar ali pela ponta esquerda, até porque o Bahia tem um zagueiro, né, de improvisado de lateral direito, que é o Hernando. Então não tinha essa preocupação tão grande do Nenê voltar para marcar, pra acompanhar lateral. E o Hudson jogou com liberdade para subir, e isso eu vou falar logo mais sobre essa situação. E enquanto o Dodi ali no meio por dentro também segurava um pouco mais e criava de trás. E assim, ainda que o jogo não tenha sido um jogo de grandes chances, né, eu acho que o jogo foi bem jogado. O Fluminense chegou com o Nenê com uma tabela que ele fez com o Fred, que o Fred deu uma escorada bonita. Eu acho que ainda vai sair um gol bonito do Fluminense num lance desse. Semana passada a gente comentou também numa tabelinha dos dois, ontem também saiu. Tá faltando o Nenê acertar aquele chute, aquela cavada do Nenê, né? Que é famosa. E teve uma grande chance do Fluminense no primeiro tempo, que foi uma bola invertida pelo Iago, da esquerda para o Julião na direita. E se esticou todo, conseguiu escorar a bola para dentro da área. E aí quem que apareceu ali na pequena área para finalizar? O Hudson. E aí eu não sei, eu vi o lance dezenas de vezes já. Não sei se o Hudson furou, se ele errou o gesto técnico do chute ali. Mas a questão é, legal que o Hudson tenha liberdade, mas é o Hudson esse jogador para chegar, né, para ser esse jogador de pisar na área, de chegar para finalizar de olhada. Eu acho que isso mostra um pouquinho do elenco do Fluminense, né? Eu acho que se tivesse uma outra opção mais refino, técnico ali, com mais qualidade para fazer essa função em campo, eu acho que o Fluminense poderia crescer muito mais, mas infelizmente não tem no elenco esse jogador. E teve um lance ainda no primeiro tempo, que eu acho importante, não para falar de arbitragem, porque eu não gosto, mas teve um pênalti que para mim foi claro no primeiro tempo, de mão na bola do zagueiro do Bahia, na cabeçada do Nino, e achei muito estranho que o VAR nem sequer chamou. Mas por que que eu tô falando isso? Porque na segunda etapa, né, no segundo tempo, o Bahia recuou e o Fluminense foi para cima. E aí, num lance, já aos 22, uma bola que o Danilo Barcelos esticou pro Nenê. O Nenê sofreu a carga por trás do Gregory, né, jogador do Bahia. E o juizão não deu pênalti. Interpretação dele, ok? Eu até, vendo o lance na hora, também não daria. Mas aí o VAR chama num lance de interpretação. Porque, segundo o protocolo, não é para chamar. E lá no primeiro tempo, que não foi um lance de interpretação, o VAR não chamou, que era um lance de mão na bola, que era claro para o VAR chamar. Então, eu acho que teve uma compensação aí. E aí, vendo o lance no replay, o juiz ficou 3, 4 minutos para decidir. E vendo o replay, não tem como não dar aquele pênalti, uma carga com um braço nas costas. E o Nenê foi lá e fez o 18º gol dele na temporada. O Nenê que não perde pênalti. E depois disso, eu não sei se a gente pode falar que foi o mesmo roteiro do Fluminense recuando, né? Porque a gente tem que lembrar que tem um outro time do outro lado também, né? O Bahia, que praticamente abdicou do jogo no segundo tempo para tentar sair em contra-ataque. Não abdicou, né? Queria sair em contra-ataque, mas como isso não estava acontecendo, os contra-ataques com o Rossi e o Clayton, acabou abdicando do jogo, né? O Bahia chegou muito pouco até tomar o gol do Fluminense. E depois disso saiu para atacar. Mas os dois times finalizando muito mal, né? Eu acho que se o jogo, se os dois times tivessem tido um pouco mais de qualidade, né, na finalização, o jogo teria sido bem mais divertido. Mas, enfim, pouco importa pro torcedor do Fluminense, né? Importa aí mais 3 pontos e um desempenho coletivo do time que eu acho que foi bom. Eu acho que foi bem satisfatório o time ontem. Foi uma das boas partidas que eu vi assim, o Fluminense fazer.
E com a vitória, o Fluminense subiu para quinta colocação com 24 pontos. E está apenas 2 pontos atrás de São Paulo, que é a primeira equipe dentro do G4. Bom, vamos ver aí o que, que o Odair falou sobre uma possível pré-Libertadores para a próxima temporada do Tricolor.
Até agora a gente está fazendo um excelente campeonato, né? Claro, com dificuldades, mas com menos dificuldades pela qualidade do que os jogadores estão impondo dentro do campo, em todos os sentidos, pela qualidade do grupo, pelo esforço, pela dedicação, do trabalho de todos. A gente está fazendo uma excelente campanha, mas é só o caminho. A gente está no caminho, não tem fim, o fim é só lá em fevereiro. A gente tem que brigar jogo a jogo, o próximo jogo é uma final, e assim sucessivamente.
E como podemos ver, o treinador da Irrealma, ele preferiu seguir ali a razão, não fazer especulações sobre uma possível desempenho do Fluminense ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas aqui a gente fala, Matheus e Renan, o que vocês acham que o Fluminense pode ainda fazer durante o campeonato? Se pode sonhar com uma pré-Libertadores? Se deve cair de rendimento? Se vai subir o rendimento? Se vai manter? O que vocês acham?
Olha, como já diz o famoso ditado, sonhar é de graça, né? Então eu acho que time grande tem que sonhar mesmo, tem que almejar coisas à altura. O Fluminense vem tendo mais resultado do que desempenho, isso na minha visão, mas tem que sonhar, até porque a gente está vendo um campeonato extremamente apertado, um campeonato nivelado por baixo por causa do calendário, time jogando como o Flamengo vai jogar terça e quinta, por exemplo, qual é o time que se sustenta jogando desse jeito? Então acaba que a gente vê vários figurões que a gente imaginava estando lá em cima na tabela, estando lá embaixo. O Corinthians, o Grêmio, o Atlético Paranaense e times que a gente pensava, pô, não, daqui a pouco esse time tá lá em cima. Só que a gente já tá na 16ª rodada e esses times não estão lá em cima. Então, daqui a pouco a gente acaba o turno e esses times seguem penando. Então por que não o Fluminense sonhar? Eu acho que é válido, o Fluminense tem que almejar coisas grandes e se mantiver o desempenho atual, é possível sonhar com G6, até um G7, dependendo se algum time ganhar a Copa do Brasil e estiver no G4, ou quem sabe no G8, se algum do brasileiro ganhar a Libertadores, quem sabe?
É isso, eu acho que claro que pode sonhar, né? Sobretudo eu ia destacar essas condições, né? Que a gente já viu o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro se classificar para a Libertadores. E eu acho que uma oitava colocação não é um sonho irreal para o Fluminense, acho que é possível. O fundamental é fazer ponto, né? O que conta no final do campeonato mesmo é ponto na tabela. Então, se tá pontuando, se tá vencendo, né? E se a gente pegar um recorte dos últimos 6 jogos, o Fluminense só não fez mais pontos que o Atlético Mineiro. Nos últimos 6 jogos, o Atlético Mineiro fez 15 e o Fluminense fez 13. O Flamengo também 13. Mas é um momento bom do Fluminense, tem que aproveitar enquanto durar. Mas é aquilo, eu acho que ninguém tem que se escorar só em resultado, né? Tem que ter desempenho. E aí eu acho que o Fluminense precisa, o Odair precisa continuar trabalhando e melhorando o desempenho da equipe.
Bom, então vamos, para fechar a nossa rodada dos times cariocas, vamos falar do Botafogo, que viajou para Recife para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. Os gols do Glorioso foram marcados por Honda e Caio Alexandre, enquanto Thiago Neves diminuiu para o rubro-negro de Recife. Bom, Matheus, como é que você analisa a partida do Glorioso?
Olha, parece uma tônica. O Botafogo, no começo do jogo, até o primeiro gol, jogava muito bem, amassava o Sport na casa do Sport e não conseguia ser efetivo, errava muito a finalização, errava muito o último passe, algo que foi e tem sido a tônica do campeonato do Botafogo. O time botafoguense jogava bem, pressionou. E numa falha do goleiro Luan Poli, conseguiu o gol com o Honda. Um golaço, muita classe do Honda. Que, por sinal, é uma das mudanças do Lazzaroni. O Honda jogou muito mais adiantado do que se via. Com o Autori, ele estava jogando quase como um segundo volante. E dessa vez ele ficou posicionado quase como um segundo atacante. Para se ter uma ideia, o posicionamento médio do Honda foi mais avançado do que o do Pedro Raul, que era o centroavante. Inclusive, o Pedro Raul também fez uma grande partida, voltando bastante até para armar o jogo. Então, teve uma bola que ele lança pro Honda, que o Honda dribla o goleiro e perde o gol, que foi um lindo lançamento do Pedro Raul. Mas e aí o Botafogo melhor no jogo, massacrando, e eis que o Forster é expulso. E aí, num primeiro momento, o Botafogo sente muito baque, porque quebra completamente a tática do time. Porque o Forster, ele é um jogador extremamente importante, porque ele tanto é terceiro zagueiro como é o primeiro volante. Então essa ambiguidade de funções dele é o que dá ao Botafogo a possibilidade de liberar seus laterais, que são muito bons, principalmente com o Vitor Luiz pela esquerda. E quando o Forster foi expulso, o Sport veio para cima, claro, e o Botafogo obviamente recuou com um a menos. E nesse primeiro momento eles não conseguiram acertar essa marcação e logo tomaram o gol com o Thiago Neves de cabeça. Mas apesar do ensaio de pressão, o Sport depois não conseguiu criar grandes chances que ameaçassem o Botafogo. O Botafogo conseguiu ajeitar ali a sua defesa depois da expulsão do Forster, depois de ter tomado o gol. E destacar também lindíssimo passe do Canu pro gol do Caio Alexandre, passe de futsal, trocando a bola de pé e com muita tranquilidade, uma tranquilidade que normalmente não se vê num zagueiro. Canu esperou, viu o Caio Alexandre fazendo a menção de passar, deu um lindo passe no meio da zaga, quebrou a zaga do Sport. E viu, não só defensivamente como ofensivamente, o Canu fez um grande jogo. E pra mim foi o destaque do Botafogo, junto com o Honda, que eu acho que agora cavou lugar ali naquela posição mais à frente. E escalar ele como segundo volante já não é mais uma ideia viável.
Bom, como podemos ver, o Lazzaroni, ele completou sua segunda partida pelo Botafogo. E como o Matheus falou, ele mostrou uma equipe bem organizada taticamente, conseguindo pressionar, conseguindo apresentar um bom futebol. E mesmo após a expulsão do Rafael Forster, ele conseguiu se adaptar diante da situação. Vocês acham que o Lazzaroni, ele merece uma chance, deve ficar no comando da equipe alvinegra, ou deve chegar um novo treinador?
Ah, pra mim ele já é o técnico, né? Não tem, eu acho que foi o terceiro jogo dele, certo? Eu acho que estreou contra o Fluminense, e venceu o Palmeiras e o Sport. Então foram 7 pontos em 3 jogos. E já é quase a pontuação que o Botafogo tinha quando ele assumiu, né? O Botafogo tinha 8. Então, acho que o Botafogo cresceu muito. Não só nos resultados, né, que era algo que o Botafogo precisava, mas sobretudo no desempenho. Essa alteração que o Matheus destacou aí da entrada do Honda jogando mais adiantado, né, isso fez bem demais para o time. Né, e era o que o torcedor do Botafogo queria ver desde que o Honda começou a ser veiculado como contratação. Né, queria ver aquele Honda da seleção japonesa, do Milan, do CSKA, enfim. Um Honda que faça gol, que faça o que fez aí contra o Sport. Pra mim, o Lazzaroni é o treinador do Botafogo, não tem nem discussão. Mas é aquilo, né? Futebol brasileiro. Tem uma maratona de jogos aí, 2-3 semanas perdendo e empatando. Aí a gente já pode conversar sobre qual vai ser o próximo treinador.
Assina embaixo no que o Renan falou. Eu acho que, até por uma questão de mercado, o Botafogo vai trazer quem pro lugar do Lazzaroni? O Filipão? Então, acho que O Lazzaroni mostrou boas ideias. Eu acho que um ponto muito importante que é muito bom dar destaque para ele foi que o Foster foi expulso e ele, em momento nenhum, tirou um atacante para botar um zagueiro ou um volante. Ou seja, ele manteve a formação. Pelo contrário, depois disso ainda botou o Varley e botou o Guilherme Santos para jogar nas pontas. Então, eu acho que tem que destacar a coragem do treinador, que teve essa leitura de que era só ajeitar ali a zaga, que ficou perdida no posicionamento, e seguir jogando, buscando um contra-ataque. Achei perfeita a leitura dele, e sim, tem que seguir, porque se não for ele, de nada adianta a trazer um Filipão, um Abel, que em pouquíssimo vão agregar.
Eu também assino embaixo, concordo totalmente com vocês. E Renan, você bem me corrigiu, ele fez 3 jogos mesmo, ele empatou com o Fluminense na estreia, derrotou o Palmeiras e o Sport, e com isso o Botafogo saltou para a 13ª colocação com 18 pontos. Uma equipe que chegou a ocupar a vice-lanterna do campeonato, já possui a mesma pontuação que o Vasco, por exemplo, que foi líderes no começo do campeonato. Então, para a gente ver como é que o Campeonato Brasileiro é dinâmico. Mas o Lazzaroni já deixou um recado para a torcida alvinegra.
A importância é para mostrar para os jogadores da capacidade que eles têm. Eles são os maiores responsáveis por isso, né? E premiar aí o trabalho que já vem ao longo desde o início do ano sendo feito. E graças a ele e a ajuda de todos os departamentos, a gente conseguiu uma vitória importante que dá uma sequência nos bons resultados que a gente teve nesse período, mas a gente não está satisfeito, não.
E na minha opinião, essa última frase dele, não estamos satisfeitos, diz muito sobre a mentalidade que precisa ser implantada no futebol brasileiro. A mentalidade de não ter o comodismo, de sempre querer mais, sempre querer vencer. Aliás, na opinião de vocês, de Matheus e Renan, vocês acham que o Botafogo briga pelo quê no Campeonato Brasileiro?
Então, pelo que o Botafogo briga? Se você me perguntar por desempenho, eu sou otimista. O Botafogo ele pode brigar ali até por um G8, porque eu acho que o Botafogo tem mais desempenho, por exemplo, que o Fluminense. Só que não teve resultado. O Botafogo vem jogando bem desde o começo do campeonato, só que não tinha nenhum resultado antes e agora vem conseguindo bons resultados, especialmente nessas últimas rodadas. Eu acho que no mínimo uma Sul-Americana o Botafogo tem que conseguir. Não acho que briga pra cair, não acho mesmo. Acho que a briga pelo rebaixamento passa longe do desempenho do Botafogo, mas é aquela coisa, se voltar aos resultados anteriores, vai brigar contra o rebaixamento. Não tem como fugir muito disso.
Eu acho que o Botafogo briga para fazer um campeonato tranquilo, né? Esse ano que o torcedor do Botafogo, no ideal, né, o torcedor do Botafogo achava que seria um ano de transição para tal da SA, e que daí o Botafogo voaria de vento com pouco. Eu acho que é preciso pé no chão, né? O Botafogo precisa se construir aos poucos, seja em SA ou não. Eu acho que é porque brigar para o Sul-Americano é praticamente só brigar para não cair, né? Aquilo como a gente falou aqui, né? Se a zona de Libertadores for até o décimo, for até o oitavo, até o 14º se classifica para a Sul-Americana. Então ficam só 2 times ali que não se classificam para nada. Então, eu acho que o Botafogo é isso aí, para brigar ali para um campeonato tranquilo, sem sofrer grandes riscos. E se terminar o ano, não, né? Ele vai terminar em fevereiro, mas se terminar o campeonato, assim, eu acho que já fez um bom trabalho.
E vale lembrar também que o Botafogo ele anunciou semana passada a contratação do meio-campo Eber Bessa e do ponta Kelvin. Aquele mesmo que jogou no Vasco, Palmeiras, Porto. E além disso, teve a volta, a reintegração do volante Cícero, do zagueiro Ellison e do atacante Lucas Campos, que foi uma atitude do novo gerente de futebol, Túlio Lutosa. Vocês acreditam que isso possa dar um gás ao elenco do Botafogo, ao desempenho do Glorioso durante o Campeonato Brasileiro?
Não é nada para definir, para resolver a situação do Botafogo, mas se é para encorpar elenco, Ok. É... O Weber Bessa, ele vem, na verdade, com um contrato de produtividade, salário baixo. O contrato dele acaba no fim de 2021. E se ele não atingir determinado número de jogos, o contrato é rescindido direto. Então, acho que o Botafogo faz uma aposta. O Weber Bessa estava no futebol português, mas também jogava ali em clubes médios e pequenos de Portugal. Não creio que seja, não vá ser titular, mas acho que para compor elenco tá bom. Sobre o Kelvin, é aquela coisa, se a gente for esperar o Kelvin que todo mundo esperava, grande contratação. Agora, se a gente for olhar o Kelvin que realmente jogou no Vasco, jogou no Fluminense, e até pouco tempo estava no Avaí, é uma incógnita. É sempre machucado, e um jogador que tem lesões reincidentes não consegue render em campo, tá sempre voltando de lesão, sempre no abaixo do nível físico dos outros jogadores. E ele, como um jogador de velocidade, de arranque, precisa do físico em dia. Então o Kelvin é uma incógnita. Se for o Kelvin que a gente sempre esperou, é titular. Se ficar no DM, vai ser mais uma decepção para a carreira do Kelvin.
O Botafogo tem duas posições que precisaria de reforço, mas reforço de verdade. É a lateral direita, tem o Kevin e o Barrandegui, nenhum dos dois consegue se firmar, nenhum dos dois consegue convencer por ali. E o Juan, né, velho? O Juan, mais um jogo bem abaixo dele, errando muito tomada de decisão, muito drible, perdendo muita posse de bola. Então, esses dois jogadores, né, o Weber Bessa e o Kelvin, chegam teoricamente para jogar aí abertos, né? Então podem chegar para jogar nessa posição do Juan. Mas não conheço o Bessa e o Kelvin, eu não acho que seja um reforço.
Então estamos agora encerrando o nosso programa, porém vamos fazer o nosso tradicional bolão da rodada. Vamos começar pelo Flamengo, que diferentemente das últimas rodadas, vamos falar de duas partidas, já que a equipe rubro-negra vai enfrentar o Goiás na terça-feira às 18 horas no Maracanã e também na quinta-feira às 20 horas no Maracanã contra o Red Bull Bragantino. Bom, contra o Goiás, Renan e Matheus, o que vocês querem falar?
Olha, pra mim, mais uma vitória tranquila. Acho que contra o Goiás o Flamengo tem toda a condição de fazer um resultado muito tranquilo. O Goiás vem muito mal no campeonato. Eu aposto num 3-0 pro Flamengo.
Acho que é o jogo mais fácil do Flamengo nessa sequência. Também acho que não vai ter problemas, não. O Goiás não vem apresentando nada especial. Só tem um perigo no Goiás, que é He-Man, né? Que adora fazer gol no Flamengo. Então, pra não dizer que vai ser de zero, vou botar um 4-1 no Flamengo aí. Gol do He-Man pro Goiás.
Renan leu minha mente aqui. Eu também ia falar que ia ter gol do He-Man. Isso é certeza. O Flamengo sempre toma gol do Rafael Moura. Por isso eu vou falar que vai ser 3-1 pro Flamengo, mas com gol de Rafael Moura pro Goiás. E vamos agora falar da partida do Rubro Negro contra o Red Bull Bragantino. Já vou adiantar aqui meu palpite, eu acho que vai ser 2-0 para o Flamengo.
Pra mim depende muito do time que entrar em campo, né? Eu acho que é improvável o Flamengo entrar em campo com o titular nesses dois jogos. É bem difícil, né? Porque o jogo seguinte é contra o Corinthians fora. Eu creio que vai jogar contra o Goiás a sua força quase máxima, e contra o Bragantino vai poupar algumas peças para poder jogar mais tranquilo contra o Corinthians, que é um jogo difícil. Ainda assim, o Flamengo tem um bom elenco, tem boas peças para repor, e eu vou acompanhar o Zé Mário. Vou de 2-0.
A dificuldade desse jogo é justamente essa, né? O Flamengo que vai jogar. Talvez o Flamengo já conte aí com a volta do Everton Ribeiro, do Isla. O Arrascaeta se machucou pelo Uruguai, né? Ainda não sei a gravidade dessa lesão. E esse Bragantino também me intriga, hein? Porque é um bom time, tem bons jogadores. Já fez alguns bons jogos no Campeonato Brasileiro, mas não consegue ganhar. Vai ser mais um 1-0 Flamengo, assim, o gasto.
E agora, saindo de Flamengo, vamos voltar aqui à normalidade, falar de apenas um jogo por time durante a semana. Vamos falar do Botafogo, que vai viajar a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio às 19h15 de quarta-feira. Quais são os seus palpites para a partida?
O Botafogo é aquela coisa, a gente tem que ver qual vai ser a relação desempenho e resultado. O Grêmio não vem numa grande fase, vem muito desfalcado, muitos jogadores fora, por lesão, por Covid, não se sabe ainda qual é o Grêmio que vai a campo. Eu acho que o Grêmio vence por 2-1 se tiver todas as condições. Caso contrário, eu acredito no empate por 1-1.
O Grêmio não vem bem, né? Contra o Santos, até em algum momento conseguiu subir marcação, dar um aperto no Santos, fazer o Santos sofrer um pouco. Mas não é um time muito confiável. Eu vou de empate aí, vou num 1-1.
Eu vou seguir o que vocês falam, eu também acho que vai ser 1-1. Acabamos que tivemos um empate triplo aqui. Agora vamos para, ao meu ver, a pedreira da rodada. O Fluminense viaja a Belo Horizonte para pegar o Atlético Mineiro no Mineirão às 9h30 de quarta-feira. Eu já vou adiantar aqui meu placar. Eu acho que o Galo derrota o Fluminense por 3-0.
O Atlético Mineiro vem empilhando grandes jogos, né? E o Fluminense também não é um time confiável. É difícil você segurar o time do São Paulo, e eu vou de 3-1 pro Galo.
Eu acho que é jogo de muito gol, né? São dois dos melhores ataques do campeonato. Acho que vai ser jogo pra muito gol. Vou arriscar alto aqui, 5-3.
Olha aí o Renan sendo bem ousado, mas a gente espera um jogo bem movimentado mesmo. Mas agora vamos falar de Vasco, porém, vamos voltar à normalidade do Campeonato Brasileiro. O Vasco teve seu jogo contra o Fortaleza adiado. O adiamento foi por conta do Fortaleza, porque a equipe vai enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil. Eles adiantaram esse jogo para quarta-feira, porque na quarta-feira da próxima semana irá jogar a final do Cearense, do Campeonato Estadual. Coisas do futebol brasileiro. Então o próximo jogo do Vasco será somente no domingo às 18h15 contra o Internacional. Mas esse bolão a gente deixa pro pontapé de sexta-feira. Bom, agora infelizmente chegou ao fim mais um pontapé inicial, até porque tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para os meus colegas darem suas palavras finais para os ouvintes da Áudio Ativo.
Muito obrigado aí a todos os ouvintes por mais uma oportunidade de comentar os jogos e agradecer as férias de sempre. Já estamos formando aqui um triozinho legal, né? Muito obrigado novamente a quem ouviu, a vocês dois, e até a próxima semana.
Sempre bom estar aqui com vocês, um abraço. Deixa eu dar um destaque final aqui do Bangu. Bangu que foi visitar o Nacional pela Série D em Paraná, lá no Paraná, e ganhou o jogo, é líder do grupo A7. Bangu tá firme e forte aí, são 11 pontos e tá firme na classificação. Um abraço, meu.
Olha aí, mais um destaque aí do futebol carioca. Mas é isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado ao Matheus, ao Renan. Nós estamos formando aqui esse trio que o Brasil já aprendeu a amar e a respeitar. E também quero deixar aqui o meu agradecimento ao professor Gabriel Colares pela oportunidade desse projeto de extensão da Áudio Ativo. Peço para que todos nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, audioativo.eco, no Twitter, audioativo, no Facebook, audioativo também, e darem uma olhada no nosso site, audioativo.com. Uma boa semana para todos nós, até sexta-feira para mais um pontapé inicial, porque esse aqui já acabou.